Gabi?
Ah!
Cara, faz uma entrada
então,
de mim.
Então achei que você estava falando de não, porta fechada, é isso?
Cheguei.
Vamos nessa?
Vamos nessa.
Relax and enjoy it.
Eu gosto de dar essa soltada.
A minha conversa hoje é com Léo Picon. Ator, youtuber, modelo, empresário, mais alguma coisa?
Irmão da Jade Picon, são vários rótulos. A gente abraça todos e joga na caixinha.
Então quero usar todos aqui agora. Que tipo de trabalho é o trabalho do influenciador ou conhecido, ao contrário, agora é conhecido por influencer, mas é, quer dizer, influenciador.
Cara, eu peguei todo esse movimento, assim, da internet, né? Eu comecei no Orkut, não tinha nome pra isso. E acho que a partir do momento que as empresas perceberam que quando essas pessoas influenciadoras, elas determinavam o consumo, porque se eu passasse um creme na cara, minha audiência naturalmente entendesse os benefícios desse creme e ia querer usar também. Acho que veio disso. E aí a influência tem várias direções, né? Então, por exemplo, eu usei da minha influência digital para empreender, criando meus negócios.
Você já botou a mãozinha ali, é uma marca sua. É a única ou tem outros?
É a única marca de roupa que eu tenho.
Bonita.
Tenho essa e tenho minha assinatura, que é Picon.
Você que pensou ou você contratou profissionais para pensarem o nome,
não,
a logo?
Foi em 2012, né? Eu tinha 15 anos. Então, eu e meu sócio, a gente era dois moleques. E aí a gente criou tudo. Nome, logo, site.
Aos 15 anos, ó.
É.
Você não acha extraordinário hoje? Você está com quantos anos?
26.
Você tem cara ainda de quase 15, né? Brincadeira, mas uns 18, com certeza.
Porque eu fiz a barba para vir para aqui.
Mas agora, você hoje, olhando dos 26 para trás, você não acha que o que aconteceu com você foi uma coisa extraordinária? Quer dizer, alguém começar uma marca que deu certo e a partir daí virar um grande empreendedor aos 15 anos?
Foi, acho que rompeu um pouco os padrões, né, do que a gente espera de vida, né, a gente é meio que condicionado a pensar em trabalho depois que termina a escola, faculdade e tal, e eu me encontrei muito, muito cedo com as coisas que eu gostava, então eu gostava de comunicação, entretenimento desde novo, então isso daí me abriu portas, e aí a partir de um momento eu senti que eu queria crescer nisso e o que eu vinha fazendo não era o suficiente. E eu tive a ideia de ter uma marca, porque vinha de um sentimento interno, assim, de querer, eu já personalizava minhas roupas. E eu comecei a fazer dinheiro muito cedo, tipo, 7 anos eu comecei a fazer publicidade, tipo, vim num estúdio assim, como esse.
7 anos de idade?
É.
Você fazia o modelo,
Eu fazia teste, eu me aplicava para teste de publicidade, de propaganda, e eu acabei fazendo algumas.
Mas você que queria
não,
os seus pais?
Tipo assim, era uma... Eu parecia uma Macaulay Culkin. E era, tipo, cabelo tigelinho, parecia. E aí, minha mãe, a gente andava no shopping, era uma coisa recorrente, tipo, pararem a gente, falar, meu, seu filho, leva,
é
tal, tal, tal.
É a cara de uma...
E aí, não falavam exatamente isso. Hoje eu falo isso porque eu vejo, pô, parecia uma Macaulay Culkin. Mas a galera falava, pô, você tem que levar. E aí minha irmã, que é 5 anos mais nova que eu, também já entrou nisso no embalo. E a gente começou a trabalhar cedo e a gente recebia cachês pra isso, né? Publicidade, pô, fiz propaganda que girou na TV. Fiz Unibanco, C&A. E essas coisas, tipo, foram muito loucas, porque eu era criança. Eu fazia os testes, eu ouvia não, porque você não ouvia o não, né? Você ficava esperando a resposta que nunca vinha. E aí, cara, eu aprendi sobre a persistência muito cedo, então...
Mas você ficava sabendo que não faria ou não? Eram seus pais que se decepcionavam?
Não tinha essa pressão, assim.
Não
a gente
tinha?
Não tinha, zero pressão. E eu vi, assim, tipo, lá, assim, meu pai trabalhava e minha mãe deixou o emprego de lado para cuidar da gente, assim. E meu pai fornecia tudo para casa. É, trabalho dele, meu pai sempre trabalhou muito, algo que me inspirou muito para os dias de hoje. Mas ele sempre trabalhou com muita seriedade e levava muito a sério. Então, tipo, não tinha pressão nenhuma, porque eu via na realidade das pessoas lá, tipo, eu chegava de carro com a minha mãe, tinha gente que vinha de condução e o caramba. Isso também começou a me tirar da minha bolha de uma criança, assim, de ver que existiam vidas bem diferentes da minha escola e desse convívio.
Essa percepção te veio com que idade?
Cedo, tipo, eu comecei a perceber as coisas cedo, assim. Eu lembro que sempre fui muito curioso, sempre girava tudo. Então, eu lembro que muitas percepções sobre o mundo, assim, de, tipo, romper minha bolha, vieram muito cedo. E isso permanece até hoje. Eu gosto de circular, de conhecer isso daí. Vou vir mais perto, assim.
Chega
Então, não
mais
estou muito
perto,
distante.
se apoia aqui, fica à vontade.
Sim.
Você percebeu a bolha sua, um privilégio que se deve ao trabalho do seu pai, etc. e tal. E você perceber tão cedo, eu acho impressionante. E quero saber, você faz alguma coisa hoje com essa memória? Quer dizer, você ajuda a diminuir essa diferença? Você faz trabalhos comunitários ou coisa assim? Ajuda a gente? Ó.
Sim,
Como?
bom, de diferentes frentes, né? Existem instituições, ONGs, que eu apoio com o meu trabalho voluntário ou com a minha visibilidade ou com doações. Existem pessoas que acabo trazendo para a minha atmosfera de trabalho e percebo na vida delas o poder que eu tenho de ser um agente transformador e fico muito feliz com isso. E o diálogo, né? Acho que minha voz, ela cada vez mais alcança mais pessoas e através do diálogo, das minhas compreensões, eu consigo ter impactos. Então isso é muito muito legal. E eu vejo assim, os agentes transformadores começa como nós como indivíduos, onde eu atuo, passa pelas empresas onde eu atuo. Todos os meus empreendimentos eu vejo a transformação que causa na vida dos nossos colaboradores e como essa coisa vem de dentro para fora, assim, como ela também atinge as pessoas que frequentam os estabelecimentos que eu faço parte, ou consomem os produtos, ou a cultura que a gente constrói. E por último, mais forte é o governo, né? Que é onde, cara, no meu papel eu posso cobrar e ter voz, e eu busco usar disso dessa maneira. Mas
Posso perguntar uma coisa? Você é sempre insatisfeito?
sim,
Sempre.
sempre.
Isso é um problema na sua vida ou não? Você é um cara psicanalizado, toma remédio, essas coisas?
Não,
Não?
não. Cara, eu fumo maconha.
Bom, isso eu já sabia. Porque você conta com a maior naturalidade. E me parece que o mundo trata desse assunto hoje com muita naturalidade. O Brasil ainda não, não
O
é?
Brasil ainda não. Mas assim, isso foi muito importante para mim. Quando eu comecei a ser reconhecido como influenciador pelo mercado, foi tipo 13, 14 anos. E nesse momento eu tive a oportunidade de começar a ir para fora do Brasil através dessa visibilidade, que eu comecei a trabalhar com a Forma Turismo, que era uma empresa de turismo para jovens. E eu fundei dentro deles um programa de intercâmbio. Isso foi muito da hora, assim, para mim, com 15 anos, e isso daí também abriu toda a minha cabeça para esse lance de empreender, da moda. Então, eu fiquei um mês em Boston, depois, no ano seguinte, a gente lançou o California Summer com o Léo Picon, que foi um programa, e tipo assim, para mim aquilo foi muito grandioso na época. E sobre o fato de nunca estar satisfeito, né, que é até uma frase, never satisfied, né, que a gente vê em vários lugares. Eu acho que não sofrem muito com isso porque não tem problema você nunca estar tá satisfeito, você sempre querer mais. Desde que você saiba brindar e celebrar suas conquistas, porque senão de nada vale você chegar onde você almeja e tipo, ah, legal, eu gosto de comemorar e acho que faz parte do processo.
Quando você diz eu gosto de comemorar, você está falando exatamente de quê?
Ah, de brindar, tipo, pô, tivemos uma
A
semana.
comemorar
Comemorar a festa,
literalmente.
juntar
Vamos
os
festar,
amigos,
vamos tocar, beber, cantar,
vamos
é isso.
gastar, vamos se divertir, ter uma noite legal, uma celebração. E acho que isso me move também, né? Porque cansa. A gente trabalha, a gente pensa, a gente constrói, a gente se doa, se dedica e, tipo, a gente quer ter prazer também, quer se divertir, quer transar, quer beber, quer fazer loucura, quer viajar. E acho que isso tudo dentro do que eu faço, tipo, faz parte. Senão, vou virar um cara que abre mão de todos os prazeres pra ficar batendo meta. E aí... E eu acho que essas metas, elas têm que ser celebradas e elas têm que ter um caminho celebrável também até elas, né?
Qual é o problema que você leva para o analista? Porque até agora eu tô achando tudo muito equilibrado, com uma dose, assim, uma pequena dose de ansiedade.
É, ansiedade eu tenho, assim, eu fico ansioso, eu sou bem hiperativo, então me movimento, às vezes... Às vezes eu tô numa reunião, as pessoas falam, senta. Eu falo, não, não quero sentar, tô de boa, tô de pé. Mas, cara, não sei, acho que eu tento me manter equilibrado, sabe? Dentre tudo da minha vida, entre tem uma frase que é popular entre os jovens da minha idade, que a galera fala, pô, um pouco de droga, um pouco de salada. E acho que, tipo, é uma frase que ilustra bem no mundo da loucura que muitos jovens vivem, assim, é isso, é o equilíbrio. Tipo assim, você precisa ter consciência e você precisa ter equilíbrio. Então, eu sempre ando nessa linha do equilíbrio, eu sempre busco. Então, muito do... Eu faço terapia e muito do que eu falo com o meu terapeuta é sobre o equilíbrio, né? Tipo, sobre como manter... Hoje a Prove faz 10 anos, é uma empresa que tem um faturamento milionário.
A Prove, tá aqui.
Sim, e tipo, isso começou com uma brincadeira. Então, tipo, é manter o equilíbrio, porque as coisas crescem, tomam outras proporções.
Essa camisa é sua.
É.
É de sua fabricação.
De minha fabricação. E essa em específico é uma coleção que eu desenvolvi ela inteira, do design à modelagem. E aí também é um negócio profundo, assim, esse processo criativo. Não... São vários insights, então faz parte das minhas viagens pelo mundo, que muitas delas o ponto de partida é um trabalho. E dentro disso eu busco aproveitar, então, pô, não só celebrar também, agradecer. Toda cidade que eu visito pelo mundo, eu busco visitar uma igreja diferente, como um ritual mesmo de entrar lá, reverenciar respeito a Deus, Jesus, agradecer, ter esse momento comigo mesmo também. E me inspirar, buscar novas culturas, ver coisas diferentes, trazer isso para cá. E
quando você se cansa, o que que você faz?
Eu me recolho no meu casulo.
Acontece?
Acontece.
Com frequência?
Cara, acontece e às vezes eu autoimponho isso, encontro uma maneira de...
Por exemplo?
Ah, vou fazer um trabalho fora, eu estico minha agenda, falo, ó, tenho 3 dias de trabalho, acabei de fazer isso.
Quando você fala, vou fazer um trabalho fora, por favor, me localiza. Ah, porque eu posso fazer, vou fazer um trabalho fora, onde? No Rio de Janeiro, não é bem isso?
Tem no Rio de Janeiro, e tem na Califórnia, tem na China, Milão, já fiz trabalhos pelo mundo. E...
Mas que tipo de trabalho?
Depende também. Eu já fiz palestra, muitas das coisas que eu faço é voltada à moda, então moda e imagem, então tipo modelo. Modelo/influenciador. Agora tem muito show também pelo Brasil.
Show você fazendo...
Striptease.
Não, tô brincando.
Tô brincando.
Bom, ainda bem.
Também, às vezes rola, né? Tira uma camiseta também, faz parte do show. Mas...
Eu ia falar, então mostra pra gente, põe uma musiquinha aí.
Não, mas... pô, minha diversão, assim, eu comecei... Então, aí... Sobre as viagens, né? Trabalho como modelo, fazer a cobertura de algum evento, e isso envolve marcas, envolve equipes, envolve um trabalho que eu gosto, que eu vim crescendo degrau por degrau até chegar no nível de atuar internacionalmente. E é o que eu... E esse caminho eu busquei construindo em todas as minhas frentes, entendeu? O tempo do processo, assim, né? Tipo... E às vezes parar e focar num projeto, tipo, o tempo do projeto, eu fui convidado para fazer um TED Talk.
Fiz. E é bom, é agradável?
Pô, é muito legal. Tipo, quando eu já fui impactado por vários, então...
Mas eu, conhecendo o mínimo que eu tô conhecendo de você agora, imagino que o pré-TED Talk deve ter te dado... Você passou dias, noites, treinando, dizendo o que você ia dizer? Fala, senão.
Então, o que eu faço? Quando eu vou fazer algo novo, eu busco me associar a pessoas que têm experiência naquilo. Então, aquilo foi fornecido para mim pelo caminho que chegou o convite. Então, eles falam, pô, a gente... Aí eu pensei no tema, porque isso é algo que tem que vir de mim, sabe? Eu nunca gostei de fazer nada que não tivesse minha identidade, meu DNA. Então,
Qual foi o seu tema?
Eu tava muito... E quando chegou o convite, eu tava muito numa brisa de uma frase que era progress takes time.
Progresso leva tempo.
Exatamente. E aí eu decidi trazer isso para o
palco.
E aí eu comecei a escrever. Aí tem que escrever. Eu já tinha uma experiência com palestra sobre empreendedorismo. Eu já tinha montado um curso de mentoria com o auxílio da pedagogia para passar alguns ensinamentos que eu aprendi com o tempo e mostrar como isso foi útil na prática. E aí eu juntei tudo naquela panela, escrevi. E pô, de fato...
Treinou em quem?
Treinei sem... Assim, tem muitas coisas a gente tem que, de fato, botar a bundinha na cadeira, pegar o computador, botar um... como é que é o tipo de música que eu gosto de escutar? Eu coloco música sem voz, né? Tipo, só batida, assim. E aí eu fico num universo de foco, porque eu sou muito disperso também. Então, o foco entra num... Eu gosto de fazer isso de madrugada, que é quando tem menos...
Você dorme pouco.
Durmo pouco, mas eu... Quando eu posso, eu durmo muito. E assim eu equilibro o banco de horas de sono.
Eu quero saber se você testou o seu TED Talk na família ou nos amigos, encheu de gente e falou, vou dizer pra vocês.
Sim, eu gosto, eu tinha certeza. Eu gosto de buscar aprovação com pessoas que eu sei que tem uma aprovação qualificada. Então, tipo, não gosto de mostrar pra qualquer um. Eu falo, pô, esse cara entende disso. Eu vou mostrar pra ele, porque a reação dele vai ser real. E eu gosto de ver a reação. Porque eu prefiro apanhar de alguém a sós num momento que eu vou mostrar, ó, tô fazendo isso aqui. A pessoa fala, não tá legal. Do que eu ir pra um lugar grande
e perceber
que não tá legal. Então, tipo, eu faço essas validações, converso com diversas pessoas, sou um cara muito sociável, sempre fui, isso vem da minha infância, e eu abro muitas coisas, então tem coisas também, tipo, protótipos, né, às vezes eu tô com uma roupa, aí a pessoa fala, pô, legal, gostou, aí eu começo a explicar, eu vejo o que a pessoa acha, eu vejo o que ela acha legal, que fala, experimenta, o que, que você gosta, é importante ouvir, assim, e acho que eu sou um soldado de campo, né? Porque hoje as empresas que eu trabalho, seja com imagem, seja intelectualmente, eu levo isso para dentro delas, porque muitos diretores, C-levels, os caras estão no mundo dele, nas bolhas deles, eles estão tão distante do consumidor que eles não entendem, tá ligado? E eu tô sempre em contato, seja nas noites, nas festas, nos shows, girando o Brasil... girando o mundo, eu vou vendo para onde que as pessoas olham.
Então vamos lá, agora vou inverter. Quando é que você consegue se aquietar e permite que outras pessoas façam para você o que você faz para elas o tempo todo? Isso existe?
Existe.
Você ser o passivo, o que observa, o que assiste, o que critica, aplaude ou não,
sim.
Ou você tem aí uma necessidade sempre de fazer para preencher
não.
alguma coisa que você precisa fazer o
não.
tempo todo?
Eu sou muito observador, muito. E eu aproveito muito as oportunidades que eu tenho de estar junto de pessoas que fazem mesmo, assim. Seja uma visão de bastidor, então, cara, eu pude passar muito tempo com a Anitta, com o Neymar, com o Xamã, com diversos artistas que eu admiro muito e ver de perto processos de bastidores, assim, e enxergar o resultado final. E eu citei três nomes porque foram os três que, assim, hoje eu vejo que eles estão muito, muito, muito alto, assim, no, no,
num nível patamar de autorreconhecimento
de internacional. Pedro Sampaio, assim, eu pude acompanhar muitos processos particulares dessas pessoas como observador, dando um palpite, com a pessoa perguntando o que que você acha, e pô, dando esse feedback para elas. Então essa troca para mim sempre foi muito muito legal. E quando eu posso estar num lugar completamente passivo de aprender assim, é muito importante pro processo, né? Porque eu acho que tem muita frase que a gente escuta há muito tempo, né? E eu busco analisá-las com profundidade, porque elas significam muitas coisas. Então todo mundo aqui já ouviu a frase: "Ah, a gente tem uma boca para falar e dois ouvidos para ouvir, então é para ouvir mais e falar menos. Água mole em pedra dura, tanto
Tanto
bate
bate
até
até
que
que
fura."
fura.
Tipo, todas essas frases, pô, são frases que passam em gerações, 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 porque elas realmente fazem muito sentido, e eu busco ver isso. Então, tipo, a gente fala nessas duas frases que eu citei, tipo, a gente fala sobre persistência, a gente fala sobre foco, a gente fala sobre escutar e observar. Então, assim, hoje você está me entrevistando e eu vim aqui para falar.
Estou te observando. Estou te observando basicamente. Daqui a pouco eu vou fazer o contrário. Vou dizer umas coisas para você observar
Boa.
e aí responder.
Mas, por outro lado, às vezes eu me recolho e eu me recordo de várias entrevistas suas que eu assisti e fiquei assim, quieto, assistindo, aprendendo, observando e, tipo, faz parte. A gente tem que observar e a gente tem que agir. E a gente tem menos tempo de atuação do que de observação.
Então, agora, Joel, sua irmã tá lá no BBB.
BBB acabou, né?
Né?
Ela tá chegando em São Paulo hoje. Hoje já
Tá
chegou.
chegando em São Paulo. BBB acabou. Que eu não vejo, eu leio. São coisas que eu leio, eu não vejo muito. Mas eu me lembro que quando ela entrou, você, com a maior naturalidade, falou que ela pagou a você para você ficar quieto. Foi isso,
É,
né?
foi uma brincadeira, né?
Foi como uma
É,
brincadeira que lhe
porque
valeu quanto? Quanto você ganhou
um
na
milhão e
brincadeira?
meio, mas eu não ganhei esse dinheiro, foi uma brincadeira.
Ah, ela não pagou,
É porque eu fui
então.
participar de um podcast, e podcast é um negócio, qualquer entrevista é um negócio que eu jogo muito pra frente, porque é difícil marcar comigo, tipo, em cima, e eu jogo lá pra frente. Eu falo: "Olha, minha agenda daqui um mês eu tenho vários espaços, daqui 15 dias tá complicado." E eu jogo lá pra frente. E eu simplesmente esqueço. Aí vai chegando, eu falo: "Cara, eu tenho um podcast bem na semana que vazou que minha irmã vai participar do Big Brother." E não era oficial, era um rumor. Eu falei: "Vão me perguntar disso. Pra não falar que sim nem que não, eu vou inventar uma brincadeira." Aí eu tinha acabado de chegar de viagem. Eu falei assim: "Olha, eu não sei, eu tô vendo essas notícias também, eu não tô conseguindo falar com a minha irmã, acabei de chegar de viagem, mas eu achei estranho que eu abri minha conta hoje. E
Foi
tinha
intenção
um
sua,
Pix
então.
de 1,5 milhão." E aí isso virou tudo, como saiu, tipo, matérias assim: "É possível fazer um Pix de 1,5 milhão?" Tipo, o negócio teve um desdobramento absurdo. E na verdade era só uma maneira de eu sabonetar.
Tô arrasada aqui,
Porque,
arrasada.
como eu sempre fui muito desbocado e sempre brincalhão, eu falei que minha irmã me pagou esse valor pra eu ficar fora das redes sociais e não zoar ela com ela participando do Big Brother. Mas era mentira.
Tô arrasada. Eu achei essa história fantástica. Queria saber. Eu vou desenrolar disso. Vocês não têm qualquer rivalidade.
Não, zero
Tem
rivalidade.
certeza? Puxa pela memória.
Não, a gente tem, assim, temos uma competição saudável entre nós, de tipo assim, nas coisas que a gente faz, quando a gente compete um contra o outro, no aspecto
De quê?
de jogos, videogame, isso desde a infância, esporte.
Popularidade, número de seguidores, não?
Ah, se eu for levar isso a sério, eu tô arrasado nesse
Por
momento,
quê?
eu ia ficar preso em casa chorando.
Porque
Porque
ela.
ela. Ela decolou.
Mas
Mas
e foi você que começou nessa
eu
brincadeira que
fiz
não é
essa garota,
brincadeira.
Gabriela. Ela é o que é, graças a mim. Eu tô brincando. Cara, é tipo
Tá
assim.
brincando, mas não muito
Não,
também.
mas é, pra mim é uma unidade, sabe? Tipo, esse lance de família, a gente teve essa educação. Então, tipo, pra mim, se minha irmã tem 1 milhão de seguidores a mais que eu, dois, três, quatro, cinco, quantos for, isso faz parte do nosso legado, sabe? Não é algo que tá na mão dela ou tá na minha. Tipo, é algo que eu vejo como um ganho de todos e eu fico orgulhoso e feliz de vê-la alcançar voos mais altos que eu em determinados lugares, em outros eu tá na frente, e a gente juntos somos mais fortes, sabe? Então toda a força que ela carrega consigo, eu carrego comigo e a gente se une, a gente tem uma relação muito, muito cúmplice, a gente briga como qualquer irmão, mas no fim do dia, no fim de qualquer momento, a gente sabe quando a gente está numa sala, em qualquer lugar, eu e ela, a gente é um
fechamento. Vocês se garantem.
A gente é o fechamento máximo um com o outro, no aspecto de lealdade, de pensar um no outro. E é uma relação linda que vem se desenvolvendo e cada ano que passa é uma fase nova, porque são 5 anos de diferença. Então, pô, agora ela vai fazer 21. É, e muda muito, né? Ela com 16, eu com 22, era uma coisa. Ela com 20, eu com 25, é outra. E vai se adaptando. Hoje a gente tá numa fase muito... E acho que daqui pra frente vai ser sempre assim.
Próximos.
Muito próximos, porque as ideias... Claro, 5 anos é uma diferença na caminhada, no amadurecimento, nos gostos. Mas também tem um lance que a mulher, ela amadurece mais rápido. Então, tipo, eu sinto que a gente tá muito na mesma página, assim, sabe?
E aí você vai lá na foto dela, ou seja lá, foi na foto dela, e fica de pau de fora numa foto que...
Pau de fora?
Você não apareceu de pau de fora numa...
Não foi assim. Foi assim. Ela... É que eu tenho uma parada com essas novas gerações de criadores. E é uma brincadeira, assim. Mas, pô, esse lance de TikTok, dancinha e o caramba. Aí, acho que a gente tava numa casa lá no deserto, na Califórnia. E ela começou a fazer uma dancinha, tá ligado? É. E aí eu fui zoar ela. E uma coisa entre a gente. Aí eu peguei, quer filmar? Filma meu saco. Aí eu puxei o saco e coloquei na tela. E aí... Quando eu faço essas coisas, eu falo assim, cara, fiz pra nós aqui, zoeira.
Fiz pra nós e os seguidores vocês esquecem.
Não, porque ela postou. Mas ela sabe, eu também não me importo com essas coisas. Tipo, eu tenho uma parada na minha vida que o que eu faço na minha vida, eu não tenho problema nenhum se o mundo inteiro ficar sabendo. Isso é ótimo.
Nada. Você acha que não é legal que as pessoas... Nada, nadinha é um segredo seu.
Nada. Tipo... Não, claro que minha vida não é um livro aberto, mas assim, eu tenho sempre em mente uma parada que qualquer coisa que eu faço, se tornar pública, não é um problema pra mim. Isso pra tudo, assim, eu não vejo, se eu revisar minha vida inteira do zero até o momento presente, não tem absolutamente nada que se você falar, olha, temos aqui uma imagem, isso aqui, vou te confrontar. Eu não tenho problema em lidar com isso publicamente e responder por isso. Então, tipo, esse lance de mostrar...
Bom, então, aí, continuando a história.
Aí minha irmã tampou meu saco e falou, meu irmão é isso aí, ele é maluco. E aí a galera vê, dá risada, fala, esse cara é muito legal. Eu falo, eu sou muito legal.
Você hoje sofre do mal de ser uma unanimidade?
Não, eu sou zero unânime.
É?
Tem gente que gosta, tem gente que não.
Quem... em maior número, qual? Quem? Os que aprovam ou os que desaprovam?
O quê?
Quem? Você tem maior número de aprovadores ou de desaprovadores?
Ah, acho que assim... Cara, quando você tá em destaque, você sempre vai converter uma parcela que não gosta. Então, você, em qualquer ciclo, isso eu tenho... Desde a escola, assim, na minha sala. Eu sempre fui muito querido na minha sala. Sempre tinha alguém que não gostava de mim na minha sala. E aí, quando sua sala se torna um ambiente com milhões de pessoas, cara, vai ter uma proporção de pessoas que não gostam. Mas, tipo, os motivos são variados, né? Então, eu não me importo com isso. Tipo, as pessoas não gostarem, eu respeito. Ninguém é obrigado a gostar. As pessoas me desrespeitarem, eu não concordo, mas também não é algo que faz eu perder meu sono ou qualquer coisa, porque tem gente que desrespeita, tem gente que é folgado.
Isso... Desrespeitando de que maneira?
Isso vai mudando com o tempo, né? Então, tipo, sei lá, quando eu era Colírio Capricho, que eu era muito novo, pequeno, pô, tinha gente que queria me intimidar através da força ou de xingamentos. Isso vai mudando. Então, hoje... Tem gente que tenta sabotar negócios, tem gente que tenta inventar histórias e, pô, é normal, faz parte da trajetória da vida humana.
O que te tira do sério?
Injustiça.
Mas eu tô dizendo em nível pessoal, particular, o que que te deixa... Não vou dizer nem fora de si, porque eu não acredito muito que você chega a ficar fora de si. Ou fica, não, em que situação?
Eu sou frio e calculista, assim. É? Eu me seguro, mas acho que, assim, dissimulação me tira do sério em nível pessoal. Injustiça também, quando eu ou alguém do meu ciclo. E eu sou, assim, porque eu sou muito guiado pela verdade e pela justiça. Então, tipo, essas duas coisas estão muito... São muito conflitantes, então dissimulado. Eu não tenho problema se alguém não gosta de mim. Zero. Mas eu tenho muito problema se alguém não gosta de mim e quer vir bater nas minhas costas. E às vezes a gente sabe. Então, tipo, essa dissimulação, essa falta de verdade, é algo que me tira do sério.
Você tem uma coisa muito interessante. Porque você tem uma qualidade ou características que fariam de você um grande político e, ao mesmo tempo, você tem o oposto disso, o do não ser político. Você sabe disso? Você percebe disso em você?
Sei. Cara, tenho várias pessoas que eu me inspiro, assim, que eu gosto e que eu gosto de acompanhar, estudar história. E tem uma parada que eu vi com o Kanye West que eu achei que é muito legal, que é a gente saber trabalhar nossos alter egos. Isso tá presente em mim de uma maneira forte. Então existe esse Léo aqui, que eu tô sentado com você, a gente tá trocando uma ideia mais profunda. Existe um outro Léo que não se encaixaria nesse momento, porque provavelmente ia subir nessa mesa, quebrar o vidro, jogar vodka em você.
Ia me dar um tremendo trabalho.
Ia te dar um tremendo trabalho. Não condiz com o horário, com a situação. E eu aprendo a separar, tipo, e invocar esses lados, porque é que nós somos o meu curso que eu te falei, que era associado à pedagogia, ele se chamava Mind Tools, então, tipo, ferramentas da mente, e é sobre nós também, nós somos uma caixa de ferramenta, então não adianta eu usar um martelo onde eu tenho que usar uma chave de fenda. Então, eu busco isso dentro de mim, e aí, quando eu quero ter um papo mais profundo... E isso também é algo que me coloca em confronto com o lance dos rótulos, né? Porque eu não gosto de rótulos, eu não gosto de me encaixar numa caixa. E esse sempre foi minha rebeldia desde...
Como é que te chamam mais comumente, que te irrita porque você não se encaixa?
Cara, varia com o tempo, assim. Tipo, já foi Colírio Capricho, já foi blogueiro, já foi influenciador, já foi... Ah, modelo, ator, cantor, sei lá, qualquer coisa.
Se você fosse hoje se rotular, você diria que é o que neste momento, hoje?
Ah, um rockstar, mas num âmbito geral.
Rockstar significando...
Uma rebeldia e não se encaixar. Tipo, acho que quem se rotula se limita, sabe?
Mas você se encaixa? Eu não sinto que você se encaixe. Eu tô até agora tentando entender por que tanta ocupação, para que momento de silêncio esse que te leva para o analista?
Então, eu gosto muito do conceito do mundo líquido e da liquidez, sabe? Da gente sermos seres líquidos num mundo líquido. Então, eu cresci num mundo que está em constante mudança. Então, nasci em 1996...
Instauração... É um absurdo alguém nascer nos anos 90, brincadeira.
Instauração do plano real, muita coisa, iPod, iPhone, MacBook, muita coisa surgiu, assim, e muita coisa mudou. Então, tipo, eu já cresci num mundo de muitas transformações, e as transformações vêm vindo. Então, pô, com 13 anos, eu tava nas primeiras redes sociais. Hoje a rede social é basicamente o passaporte social de qualquer pessoa que vive. Então, eu me habituei nisso. Então, essas transformações, tipo, ah, por que tantas ocupações? Porque eu gosto do processo, do desafio e, tipo, assim, quando começa a se tornar algo maçante, é a hora que eu sinto que não faz mais parte de mim. Então, tipo, essa liquidez, esse espírito camaleônico sobre as fases da minha vida, porque eu tenho 26 anos hoje, mas eu comecei a encarar o que eu faço como um trabalho com 13. E as coisas vão mudando. Então, Eu vou nessa.
E você foi por livre e espontânea vontade encarar o trabalho aos 13 anos de idade?
Sim, acho que assim, uma coisa que eu vejo na minha história, assim, aí do psicanalista, é que eu fiz tudo por elas. Eu sempre fiz os negócios pra estar bem com as mulheres. Desde os 13, comecei a tirar fotinho, por quê? Porque eu queria beijar na boca. Aí.
Aos 13.
Aí depois foi crescendo e eu fui vendo. Eu falei, caramba, elas estão gostando. Aí eu fui fazendo, mas aquela lá que é mais. Que me interessa mais não gostou muito. Acho que eu preciso fazer algo a mais. E aí eu fui indo. E fui levando. E acho que hoje até isso é buscar uma autoaprovação, né? Tipo, de olhar para o que eu faço e falar, pô, isso é foda. E também reconhecer que meu maior adversário sou eu mesmo. Então,
e tipo, o seu maior aprovador é você mesmo.
Exato.
Quer dizer, o homem da sua vida é você mesmo e as outras, as mulheres todas são essa perturbação para o bem ou para o mal, né?
Olha, isso é uma grande análise de Léo Picon. faz sentido. Mas é, e aí, tipo, e esse lance da gente se colocar como da aprovação que eu falei, e do, assim, eu não preciso ser melhor que ele. Eu preciso ser melhor que eu e se colocar nisso. Então, tipo, pô, se hoje eu entreguei um show, falando de show. Ah, se hoje eu entreguei um show assim, amanhã eu quero entregar um show melhor que esse. E não adianta eu me comparar com qualquer outra pessoa que está fazendo um show no mesmo dia, no mesmo lugar que eu, porque é uma comparação injusta. Em qualquer âmbito, seja de cima para baixo, de baixo para cima, acho que a gente tem que se comparar com nós. Nós temos histórias únicas e individuais e a gente tem que elevar a nossa própria régua. A gente pode usar da história dos outros como inspiração, como motivação, como aprendizado, bons exemplos, maus exemplos. Mas a gente tem que olhar para nós e buscar nossa aprovação.
Você é muito impressionante, você tem o dom da palavra, porque eu acho que adquirido, porque você pensa bem, você pensa. Gosto muito do que estou encarando aqui em você. Bom, você é muito interessante.
Da hora. Eu fiquei muito, muito feliz quando surgiu o convite de ser entrevistado por você. Porque eu gosto de falar, de debater, e quando eu falo também, assim, essa conversa que a gente está tendo é uma conversa única. E é legal trazer novos, porque às vezes eu me vejo muito preso em entrevistas, tipo, ai, lugar mais louco que você já transou, ai, quem você, como tá o coração? E tipo assim, quando a gente começa a falar de ideias, a gente não está falando mais de pessoas, a gente está disseminando coisas que podem inspirar, tanto nos bons e nos maus exemplos, e que as pessoas tirem essas conclusões, sabe? Eu acho isso da hora.
Eu tô tirando uma conclusão agora com certeza. Você já fez o BBB?
Não.
Você ia ser um desastre no BBB. Você
acha?
Eu acho.
Eu acho que eu ganharia essa parada fácil.
Eu tenho a impressão porque você é naturalmente muito centralizador. Porque você tem ideias, você tem fluência, você consegue falar o que você pensa, mas com muita propriedade, muita segurança e um belíssimo vocabulário, o que hoje em dia é raro, você sabe disso.
Uhum.
Acho que isso seria um desastre lá, porque muita gente imaginou, e você?
Eu acho que
ser obrigado a ficar em silêncio, como agora eu estou fazendo com você? Você não fica lá, balança o pé aqui, ó, não, para falar ou não?
Cara, eu acho que eu ganharia isso com facilidade.
Jura?
Uhum.
Você fez assim, análise,
mas não diz que, o resultado. Assim, não necessariamente ganhar o prêmio, porque isso não depende de mim, mas eu acho que eu faria disso uma ótima experiência para minha vida, e ganhar o prêmio, isso depende da votação popular, e obviamente eu trabalharia para buscar isso, porque é um jogo. Mas eu tenho meus momentos de aquietação, assim, porque agora eu tô no momento de falar. Hoje de manhã, a manhã inteira eu tava assim.
Mas você acorda cedo?
Depende.
Sim, porque você tem uma vida intensa noturna também.
Tenho, mas depende, são fases. São fases da minha semana, fases da minha vida. Tipo, tem semana que eu tenho compromissos mais cedo. Tipo, tem uma campanha que eu tenho que estar na locação 8 da manhã, na quarta-feira. Então eu já me condiciono na terça para acordar às 6, para meter um treino, para ir para a campanha, já acordado, já
quanto,
pronto.
Quanto tempo duram suas paixões? Paixões geralmente duram pouco. Seus amores duram quanto tempo e por quê?
Cara, não duram muito.
É, pensei que você ia responder
isso. Não duram muito. Eu sou um cara de várias paixões, vários amores. E o que eu tenho de bom disso tudo, porque às vezes a gente cresceu no, na geração Disney, né? E foram felizes para sempre. Para mim, o felizes para sempre não aconteceu. A gente foi feliz durante no máximo um ano, dois
um
anos.
Um ano? Já teve um ano, dois anos?
Entre indas e vindas, né? Tem uns que duram a vida inteira, mas até agora. Mas tem oficialmente, assim, não sou muito constante nisso, porque eu acho que eu, aí é a minha análise, né? Eu assumi muitos compromissos profissionais cedo e que eu levo muito a sério. Então, tipo, o compromisso com a fidelidade a um parceiro é uma parada que não dá. Tipo, eu posso passar a semana inteira com uma pessoa que eu amo, que eu sou apaixonado, mas se eu vou pro fim de semana fazer uma campanha ou fazer um show e eu encontro uma pessoa maravilhosa que me dá tesão, eu já fico tipo, cara, por que que eu não posso? Por que que não pode? Deveria poder. E aí tem uma hora que isso fica inaceitável na relação, de tipo, a fidelidade se torna um compromisso, e essa parada durante meus relacionamentos recentes me sufocou, assim. E eu sempre fui muito transparente, eu sempre consegui transparecer muito o que eu sentia. Isso me garantiu que eu pudesse ter bons relacionamentos com essas pessoas, mesmo depois deles chegarem ao fim.
Você é um cara de multi-interesses, né? Desde pequeno, me parece. Mas, com o evento redes sociais, você pode admitir que isso se multiplicou ou se complicou um pouco? Você pode admitir que você possa estar muito atarantado, muito perdido em meio a tanta comunicação que, se, de repente, você resolveu que é absolutamente necessário para você?
Olha, para mim sempre foi um escape, assim, sei lá, como um cara, como alguém que pode ter o lance de fumar um cigarro. A rede social, para mim, sempre teve essa parada, mas junto com algo criativo. Então, eu sempre expus meus pensamentos num tweet ou num vídeo, sempre debati, sempre trouxe temas à tona que faziam parte da minha mente, e eu consegui trazer isso para fora numa rede de pessoas que tinham interesse em me ouvir e interagir com o que eu falava. E aí eu fico feliz, porque, mano, é uma rede de pessoas, assim. Uma hora que eu fui pro mainstream, isso deu uma azedada do meu gosto, de tipo assim, pô, não, eu não, a galera não vai entender isso, a galera vai interpretar diferente.
Você começou a censurar.
Comecei a censurar, porque eu falei, mano, quando tava na galera que me entendia e compreendia, tipo, eu falar que eu recebi 1,5 milhão da minha irmã pra ficar fora da rede social, tem uma baita gente fala, pô, o Léo tá brincando.
Eu achei que era sério.
O Léo tá brincando, tem gente que não. E tá tudo bem, porque não é culpa de ninguém, tá ligado? Mas quem me conhece sabe. E essa frase é muito perigosa quando você se torna uma parada muito reconhecida. Ah, quem me conhece sabe. Tipo, tá bom, você tá falando com 6 milhões, 100 milhões de pessoas e não é todo mundo que te conhece. Então, você não tem como contar com esse lance das pessoas saberem. Então, isso me traz para um ciclo menor de ideias. Mas eu continuo tentando trabalhar isso, porque acho que, assim, quando você interpretou que era verdade, a culpa fui eu, foi minha, porque eu fui o comunicador. Então, se eu não comuniquei o que eu queria da maneira certa, então eu venho e falo, pô, tenho que deixar isso mais claro. Então, eu comecei, por exemplo...
Não, é uma vocação que eu tenho de acreditar nas pessoas. Quando as pessoas me dizem uma coisa, Eu geralmente acredito. Eu já acreditei em cada bobagem de gente, de família, de amigos. Falam assim, Gabi, você enlouqueceu? Eu falo, mas você falou. Eu acredito nas pessoas.
Mas é porque aí existe o eco, né? Tipo, provavelmente você viu isso através de uma notícia.
Foi, uma notícia.
Não através da minha boca. Porque quando sai da minha boca, você já entenderia.
Eu sabia que era uma
brincadeira. E aí, tipo, por cliques, por notícias que trazem acessos, porque é disso que vivem os portais hoje. Cliques, acessos, é um número de pessoas que acessam pela publicidade que está lá, anúncios, e eles monetizam assim, é o negócio dos caras. Então eles têm que trazer cliques. Então, tipo, para eles, não faz sentido criar Léo Picon faz brincadeira e diz que ganhou 1,5 milhão. Não, é mais fácil falar que eu ganhei 1,5 milhão da minha irmã para ficar fora das redes sociais, porque isso vai trazer clique. E aí entra nisso, e aí depois entra no eco disso, porque essa notícia, se sai num portal grande, outros portais menores vão replicar. E aí se distancia. E eu comecei a desenvolver maneiras para quebrar isso, para tipo assim, cara, vocês não vão poder falar que eu fiz isso, porque tipo, eu coloquei 7 emojis dando risada nesse tweet. Então, tipo, se você não entendeu, tenha o esforço. E eu já falei, ó, quando eu colocar risada é porque eu tô brincando. Pra deixar, assim, sabe? Pra aquele negócio pra todo mundo ver, pra todo mundo entender e não ter desculpa pra inventar.
Qual é o seu veículo preferido?
Ah, eu tenho gostado muito do tete a tete, principalmente depois da pandemia, né? Que a gente ficou sem. Então, eu fiz peça de teatro, eu me enjoei do contato tete a tete. Falei, pô, eu faço um story, eu comunico com mais de 200 mil pessoas. Eu vou ficar fazendo apresentação pra 500, tô de saco cheio. Hoje eu gosto do tete a tete porque é sobre a liquidez, assim, sobre... Eu senti falta do contato do público, assim. Eu achei que durante a pandemia, sem ver o público, a gente ficou muito sem carinho, sabe? A gente... Porque quem odeia manifesta. Ah, filho da p***, tal, 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 tal. E quem ama não fica. Ai, eu te amo. Todo dia, ai, eu te amo. Quem odeia, mano, sempre vai ter alguém pra tacar a pedra.
Sim.
E eu senti muita falta desse carinho, a troca de olhar, troca de... Pô, de carinho mesmo. Eu acho que o olhar, assim, fez muita falta.
Você mora com a família?
Eu moro sozinho.
E durante a pandemia, o primeiro ano, o segundo ano, você ficou fechado em casa?
Fiquei fechado em casa.
Sozinho?
Sozinho, no apartamento. E aí eu pegava meu carro e comecei a ir para casa de amigos meus que moravam em casas grandes e me hospedariam lá, porque teve uma hora que ficou complicado mesmo, tipo... Pô,
solidão pesou?
Não só a solidão, mas a falta de contato com o céu, sabe? Porque eu morava num prédio do lado da minha balada fechou, o prédio era do lado do estúdio da MTV, meu programa...
É muito engraçado. Você escolheu essa casa porque era do lado da balada?
Não,
calhou de ser?
A balada surgiu depois. Tipo, eu falo, a gente tem um projeto, a gente quer te apresentar onde que é. Aí falaram, Rua Clodomiro Amazonas 482. Na época eu morava no 506. Eu falei,
pronto.
Aí eu vivi...
Diabo me achou, foi isso?
Foi, não? Foi tipo isso, porque era isso. Eu era tipo, balada no 482, apartamento no 506... Do lado do meu apartamento era a minha academia, onde eu treinava. E aí, cara, aqui assim, na sua caneta, era o estúdio da MTV.
Então era assim, ó,
e o aeroporto de Congonhas aqui. Então, cara, eu tava ali numa posição estratégica surreal. E aí, quando, ó, aeroporto acabou. É, MTV acabou, balada acabou, academia acabou, fiquei aqui, tipo, ilhado entre
a
Faria Lima e a... Cara, foram períodos doidos, assim. Tipo, olhava pra Juscelino Kubitschek, pra Faria Lima, não passava carro. Aí eu comecei a deixar o cabelo crescer, comecei a estudar as coisas que eu gostaria de estudar, que eu não tinha tempo. Aí eu me internei num estúdio de música... E aí eu comecei a desenvolver novos talentos, que eu não tinha tempo. E...
Música começou recente, assim?
Foi um movimento que eu fui avançando timidamente. Com a pandemia eu tive um tempo... Pô, tô produzindo um álbum de estúdio com 20 faixas. Eu não tô com a menor pressa para lançar. E cada dia que eu escuto, eu fico mais empolgado com a ideia. E...
Do que você tem medo?
Do que eu tenho medo?
É.
Da violência. Eu Tenho medo da violência, assim. Acho que a gente vive num país onde é violento, em vários aspectos, feminicídio, transfobia, todos esses aspectos são de um país violento. Segurança, eu tenho medo disso. Tenho medo disso e que isso afete as pessoas que eu amo. Acho que hoje é meu maior medo. O resto, eu não tenho muitos medos, assim.
Você ainda não sabe o que você vai ser.
Não.
Não.
Não. Me perguntaram esse dia, como você se imagina daqui 10 anos? Eu falei, olha, se for pra me imaginar positivamente, quero estar num iate. Aí perguntaram assim, num iate aonde? Eu falei, ah, sei lá, o legal de um iate é que você pode estar em vários lugares, aí você vai se movimentando. Mas eu não sei, não faço ideia.
Eu não perguntei porque acho que você faça pouca coisa. É que eu perguntei porque acho que você, de alguma forma, eu tenho condutas ou tive condutas muito semelhantes às suas. Eu fiquei me catando, mas me aplicando em cada profissão que eu resolvi que era a minha e fui acasalando essas profissões durante muito tempo, até que chegou um dia que eu parei. Você está com 26 anos de idade, você tem chão pela frente ainda de brincar, não é brincar. É, brincadeira é uma sensação boa, né, que você tem, mas é uma brincadeira muito séria, porque você está em várias profissões. Você acredita que vai se satisfazer com elas ou que está a caminho de um grande encontro consigo mesmo e vai ter uma e tem uma ideia já do que será o definitivo que você está procurando?
Cara, sabe o que é doido? Eu vejo como tudo isso se soma e faz, na minha visão, uma unidade muito grande, sabe? Então, pô, o teatro me trouxe conhecimentos que eu uso na música. A música me trouxe sensibilidade que eu uso nos relacionamentos. O palco é uma exposição para os meus produtos, assim como as redes sociais. Então eu vejo que assim, eu tô treinando várias coisas que no fundo trazem uma coisa conectada com a minha missão, com o meu propósito. Tipo, o que que eu quero fazer? Eu tenho muito afetividade com memórias de coisas boas que outras pessoas fizeram por mim, seja me inspirando, seja me acolhendo, me dando força, poder e fazendo acreditar que eu posso e fazendo eu seguir esse caminho onde eu pude transformar a minha vida. Então, tipo, o meu propósito é esse. Então, eu vejo todas essas profissões como instrumentos. Então, instrumentos que, assim, eu também me inspiro muito em. Tipo, eu gosto muito da história do Osho, das frases dele. Tipo, o Osho era um cara que era um guru espiritual com várias ideias fodas.
Sei quem era.
Mas ele andava, ele tinha Rolls Royce, ele tinha jatinho, ele fazia suruba e, porra. E ele não escondia isso das
E você
pessoas.
aprova, ponto.
Eu aprovo e tento ser igual, tá ligado? Só falta o jatinho e o Rolls Royce, mas a gente vai chegar lá. E ele fala sobre, tipo, sobre o equilíbrio espiritual e que, assim, o financeiro, muitos líderes espirituais, a espiritualidade, sempre colocou isso contra, né? E não, que na verdade isso fortalece, isso traz uma base, porque o dinheiro, tudo isso te traz segurança, conforto, opção e também traz uma série de coisas ruins, né? Porque o dinheiro traz disputa,
Traz o diabo.
traz o diabo também. Mas é como você se porta e como você tem que estar blindado para o diabo, né? Porque hoje, no dia de hoje, assim, eu me sinto com a mente blindada, mente, corpo blindado perante todos os maus que me assombram, né? E escrever sobre essas coisas, tipo, esse álbum que eu tô fazendo, ele fala muito sobre mim. E é um processo meu, sabe? Tipo, que mesmo se eu nunca lançar ele como um produto, foi um processo que eu escuto as músicas, eu me reconheço, eu me divirto, foi muito.
Você gosta do
Eu
que fez?
gosto. E eu falo sobre pensamentos. Então, tipo, eu falo, tem uma letra que. E algumas letras falam sobre esses alter egos, eu deixo eles falarem. Então eu falo assim, ó, troquei minha paz por 100 mil notas de 100, adrenalina me traz paz e afasta quem faz bem. Vim da turma do fundão, hoje nós anda de bens, mas foi tanta confusão que hoje quero ir além de um sonho. Difícil acreditar num sonho, eu quero viver num sonho bom, tipo Léo Picon. E aí, aqui eu
Bom.
recitei, né, mas
Não, mas já foi bom.
a gente traz uma. Eu tô trazendo uma linguagem para isso que eu quero que seja a música que eu cante isso e as pessoas estejam batendo cabeça.
Entendi.
E, mas eu narro minhas paradas nos sons, minhas histórias de amor. Esse álbum eu tô dividindo ele em lado A, lado B. E tudo, tipo, tudo foi escrito por mim. As criações melódicas, os arranjos foi feito junto com os meus produtores, que são meus amigos, são pessoas que não estão só comigo dentro do estúdio, estão comigo, tipo, no rolê, estão comigo na minha vida, estão comigo trocando ideia. Então, tipo, é um negócio muito pessoal. E onde eu imprimo esse processo todo do que eu passo, do que eu penso, dos meus anjos, dos meus demônios, porque essa música eu falo sobre anjos e demônios, tá ligado?
E a gente está aqui esperando para consumir.
Né?
Olha, gosto de você, Léo
Pô,
Picon.
prazer, eu sabia que eu ia gostar, que a gente ia se dar muito bem. Eu
Olha
adorei te
aqui, vamos de
conhecer,
bate-bola
sabia?
agora?
É a bate-bola, jogo
Jogo. Oh,
rápido.
pronto.
Vamos.
Ele me imita também.
Eu tenho um vídeo com 14 anos que eu me entrevisto imitando você.
Jura? E você se saiu bem?
Ah, não, não. Esse aqui vai ser bem melhor. Mas a vida é sobre isso, é sobre as
Se
fases.
você dissesse agora, eu me saí muito bem, fiz uma ótima entrevista, eu já ia ficar
Na
irritada.
época foi boa, hoje eu olho e falo, eu acho que a boa vai ser agora. Foi um
Foi
ensaio.
boa, vamos no bate-bola.
Vamos.
Eu não suporto.
Falsidade.
Eu adoro.
Sorrisos.
Eu não respeito.
Tiranos.
Tenho profundo respeito por.
Humildade.
Meu sonho de consumo é.
Um iate.
Tá bom. Você já podia ter agora, não podia?
Não.
Você ganha rios de dinheiro
Não,
com
tem que ser
tudo.
um iate, tem que ser um
Ah,
senhor iate, tipo.
um iate russo.
É,
Russo no
tipo isso.
sentido. Iate magnata
Aquele
russo.
iate que o Léo DiCaprio fica nele, assim, só de rolê comigo.
Compreendo. Meu maior complexo.
Não é complexo. Acho que minha inquietude, assim, né? Mas aí. A gente tem ferramentas para
Não,
lidar.
não preciso explicar. É a inquietude.
É.
Medo eu tenho de.
De perder as pessoas que eu amo.
Morro de rir quando.
Ah, humor, assim.
Qualquer tipo de humor.
Ah, sim, qualquer tipo de humor, eu me divirto, eu gosto.
O que eu menos gosto em mim é.
Meu bronzeado.
Um tremendo amor próprio, impressionante. É o segredo do sucesso, bote ser esse.
É, a gente tem que se aprovar, né? A gente tem que empower yourself.
Em compensação, o que eu mais gosto em mim é.
Minha mente.
Você lê? Você tem tempo para ler o quê?
Olha, é jogo rápido?
É.
Hoje eu tenho tecnologias, aplicativos, que me trazem conhecimento concentrado porque eu não tenho mais tempo de.
Está dizendo trechos de obras, é isso? Ou resumos de obras?
É uma análise crítica que você escuta por 15 minutos durante um treino sobre uma
Sem
obra
ter
inteira.
lido?
O quê? Sem.
Análise crítica sem
Ah,
ter
não, análise
lido?
crítica não, é um resumo assim com os principais pontos. O que acontece é que, cara, um livro na cabeceira da minha cama às vezes ele leva 3 meses para ser
Não,
lido.
é que você tem que admitir publicamente que a geração da tecnologia, da internet, ficou realmente
Mudou a
ficou
forma do
prejudicada
conhecimento.
nesse
Mudou a
sentido.
forma do conhecimento. Então, tipo, a leitura é muito importante para você ter vocabulário, para você ler, para você ter essa concentração,
Poder de
treinar.
concentração, então.
Mas a leitura na nossa rotina vem se tornando algo que cada vez é mais difícil e ela é indispensável. Então, tipo, eu tenho vários aplicativos que são muito legais que, às vezes, eu...
Te entregam uma análise descritiva do que você deixou de ler.
Às vezes, você lê 10 páginas, o que representaria 10, 5 páginas de um livro que, pô, te preenche com muito conhecimento, assim. Eu valorizo muito essas ferramentas, esses aplicativos.
Uma palavra que... o definiria?
Amor.
É isso?
É.
Eu estou diante de um recipiente de amor, é isso?
Sim, eu tento fazer as pessoas deixar mais claro, faz coração no cabelo.
Ah, é? As coisas você de tem coração. Dos dois lados? Dos tem um dois, coração daqui?
Para todo mundo entender que eu sou amor, paz e amor.
Um beijo, querido. Pô, muito obrigada.
Prazer. Viu? Prazer, adorei. Foi
meu. Tchau, até a próxima.
É isso, até a próxima.